Te damos as boas-vindas ao podcast OABSP na Diversidade, o podcast oficial da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo, gestão 2022-2024. Eu sou Marcelo Guimarães, advogado e secretário de comunicação da comissão, e tenho a honra e o prazer de apresentar e conduzir este podcast. No episódio de hoje, a entrevista é com o Dr. Arthur Camilo, então presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Guarulhos, realizada em 12 de dezembro de 2022. E vamos a ela! E estamos dando início a mais uma série das lives O Porquê Todas as Subseções da OAB de São Paulo Devem, Podem e Precisam Ter a Sua Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero. Eu sou Marcelo Guimarães, secretário de Comunicação da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero aqui da OAB São Paulo, e hoje a gente vai ter o prazer de conversar com o Dr. Arthur Camilo, que é presidente da Comissão de Diversidade Sexual de uma grande cidade também, que é Guarulhos, da OAB de Guarulhos. O Dr. Arthur já entrou. Dr. Arthur, por favor, fique à vontade para pedir então a solicitação para ingressar aqui na nossa live. A gente já começa entendendo a realidade de Guarulhos e o que a gente pode também aprender e compartilhar. Vamos ver se ele já entra. Ainda não. Agora sim, entrando o Dr. Arthur Camilo, presidente da Diversidade, da Comissão da Diversidade de Guarulhos, da OAB de Guarulhos. Olá, Dr. Arthur Camilo, muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Em nome da doutora Heloísa Alves, presidente da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero daqui da OAB de São Paulo, da Seccional, a gente te dá as boas-vindas, agradecendo a sua disponibilidade para poder conversar com a gente e também nos ensinar, refletirmos e crescermos juntos. Seja bem-vindo.
Boa noite, Marcelo. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu agradeço imensamente o convite feito por você, pela Seccional de São Paulo. É um prazer me narrar, estar aqui hoje. Pode cortar o doutor, por favor.
Ok, a gente está cortando.
Pode ser só por você mesmo.
Deixa eu perguntar para as pessoas que estão nos ouvindo, Arthur, de o teu áudio está bom, porque eu ouço ele um pouquinho baixo, mas eu consigo entender. Mas queria só saber se por acaso as pessoas têm algum problema, se estão ouvindo bem. Nós estamos recebendo aqui abraços de Pauá, da Aline, tem várias outras pessoas, Dr. Éder, que é o secretário da... Obrigado, Éder, acabei de falar de você, Dr. Éder, que é secretário da comissão. Já informou que o áudio está bom, a Aline, de novo, a vida que está bem, vamos seguir. Arthur, de coração, receba um abraço e vamos entender a realidade de Guarulhos. Eu gostaria de começar, eu gosto muito da linha cronológica, de entender o histórico, a história da Comissão de Diversidade Sexual nesse caso de Guarulhos. O que você pode contar para a gente, como ela foi instalada, quanto tempo ela foi instalada? Ensina para a gente, Arthur.
Claro. A nossa comissão ela surgiu através de um pedido da doutora Mariana, que foi a primeira presidente, a doutora Mariana Panariello. E através de algumas reuniões com a ex-embargadora e jurista doutora Maria Berenice Dias, como a doutora Heloísa já havia mencionado também, a doutora Mariana participou dessas conversas, dessas reuniões, e aí ela fez a solicitação para o presidente da OAB de Guarulhos, que na época era o doutor Fábio de Souza. E aí o doutor Fábio concordou, e aí em 4 de janeiro de 2010, na portaria 1 de 2010, foi então instituída a Comissão de Diversidade Sexual, que naquela época só tinha esse nome. Atualmente nós modernizamos, deixamos a comissão muito mais abrangente ao incluir também identidade de gênero.
Arthur, você falou 2010, que época de 2010?
Sim, em janeiro de 2010.
Então vocês... foram instalados antes da comissão da seccional, que eu sei que a doutora Adriana Galvão foi a primeira presidente da comissão aqui da seccional, inclusive ela conta isso no podcast que a comissão tem, vale a pena a gente só avisar que existe esse podcast, OABSP na universidade. Então vocês são antes que nós, aspas, nós aqui da seccional.
É, a comissão é velha, antiga, nossa luta aqui já tem bastante tempo já. E ela vem se mantendo desde esse período, né? Ela começou com a doutora Mariana e também o doutor Guilherme, que até hoje é o vice-presidente também da comissão. E depois nós tivemos a doutora Cíntia, que está aqui, inclusive, assistindo conosco. E hoje a doutora Cíntia, né, passou bastão a mim logo no começo do ano, e aí hoje eu assumo a presidência da comissão.
Então, já que você comemorou, saudou a doutora Cíntia, eu saúdo a doutora Heloísa, que também acabou de entrar em nome de quem nós estamos aqui conversando. Você está na gestão, na presidência da comissão há quanto tempo?
Então, eu entrei em janeiro deste ano. A nomeação oficial saiu em torno de abril, mas eu desde janeiro eu já comecei a atuar como presidente nos eventos. Então, as palestras, os eventos, então já vim liderando.
Obrigado, Heloísa, pela saudação.
Um abraço,
Arthur,
amigo.
já participava da comissão ou não?
Já participava, eu era secretário antes. Então, de 2020 até o início desse ano, eu atuei como secretário da comissão. E antes disso, eu atuei como membro, né? Minha OAB é de 2019, então logo que eu comecei a advogar, eu já ingressei na comissão. E desde então, eu faço parte, foi a primeira e única comissão que eu participei da OAB. E é uma comissão incrível, com pessoas sensacionais, e sempre foi acolhedora desde o primeiro momento.
Arthur, você me poupou uma pergunta agora quando você me disse que a sua OAB é de 2019. Então
Sim.
você tem 3 anos, 4 de advocacia. Qual
Isso.
é a identidade, qual é a coragem, qual é o impulso que te levou a assumir essa bandeira, chamando a bandeira mesmo, nesse caso, da questão da Comissão da Diversidade Sexual e Gênero? Tenho em vista que você é um jovem advogado, especialmente comparando comigo, nesse caso. E nós temos ainda realidades com bastante dificuldade em termos de preconceito, objeções. O que te levou a isso? Eu gostaria de te ouvir para entender, inclusive, a pegada que você tem na sua gestão.
Claro. Bom, desde o início da faculdade, eu sempre busquei, sempre estudei muito sobre as causas sociais. E nada mais justo do que eu me interessar e aprofundar não só o estudo, mas a militância também numa causa social a qual eu faço parte. Eu tenho 26 anos, eu sou um homem gay. E desde muito pequeno, eu sempre tive muita dificuldade no meio familiar, dentro também na escola, pela minha sexualidade. Pela minha condição sexual, então isso sempre ficou muito evidente. Eu nunca tive um estereótipo heteronormativo, então aquilo não ficava, eu sempre tive os trejeitos, sempre falava, então as pessoas sofriam muito preconceito por isso. Então, conforme eu entrei na faculdade, eu fui me desenvolvendo, eu comecei a participar de alguns grupos de estudo dentro da própria faculdade, e aí, logo que eu me formei, eu comecei a seguir a OAB de Guarulhos. Eu não era muito próximo da OAB durante o período da faculdade. E aí, logo que eu segui, eu já vi a Comissão de Diversidade Sexual, presidida naquela época pela doutora Cíntia. E aí, eu vi uma publicação no Facebook, eu comentei. E falei, doutora, eu quero participar. Como que eu faço? Aí ela me mandou um
Foi
e-mail.
a sua saída do armário em termos da carreira, advogado?
Então, desde o período de estágios, para mim isso sempre foi muito evidente. Eu não era assumido dentro de casa. Dentro de casa eu demorei um pouco. Eu fui falar abertamente sobre minha sexualidade em casa e nomear isso, porque é uma importância muito grande a gente diferenciar entre nomear em si a sua sexualidade, a sua identidade de gênero, e você ser nomeado e ser retirado do armário. Eu fui nomear isso mesmo em 2020. Já como secretário da comissão para minha mãe. Então foi uma coisa um pouco complicada. De casa eu tive o apoio principalmente dela e da minha irmã, e também do meu irmão, que eu conheci já na vida adulta. Então foi uma surpresa para mim e tudo mais, mas eu sempre tive muito apoio dessas pessoas. Os meus amigos sempre me apoiaram muito. Minha família mais próxima, da minha mãe e minha irmã, sempre tiveram esse apoio. Então eu uni tanto essa minha vontade de lutar e de continuar com a militância dentro da advocacia, e ao mesmo tempo uma descoberta minha, né? Porque
Eu quero te provocar com o seguinte: você
claro.
deve ter sabido nas reuniões que a gente faz aqui na comissão da seccional e que a gente une os presidentes de todo o estado, você já deve ter ouvido alguma fala, acredito, de presidentes de advogados, na verdade, que se sentem muito sozinhos e que, por estarem sozinhos, às vezes não têm, aspas, a coragem de pedir a abertura à instalação de uma comissão de diversidade sexual e de gênero, ou às vezes não tem ainda toda a estrutura para poder encarar uma realidade que pode ser muito mais complexa do que uma realidade da capital ou mesmo de Guarulhos, que é uma cidade muito grande. Tão grande quanto São Paulo, posso dizer. O que você diria para essas pessoas, já que você acabou de trazer detalhes da sua vida pessoal e que você teve que enfrentá-los para poder ser quem você é?
O que eu sempre digo é, independente se o caminho você tiver uma pessoa ao seu lado ou não, faça. Porque o pior dos sentimentos que a gente pode ter é o arrependimento de não ter feito aquilo que a gente queria ter feito. Então, por mais que a gente se sinta sozinho num determinado momento, que a gente se sinta sozinho numa luta, no início mesmo de uma briga pela nossa identidade, comece. Porque ao longo do caminho a gente vai ter outras mãos que vão segurar as nossas mãos, outras pessoas que vão nos apoiar. Então, esse sentimento, ele uma hora passa. E a gente tem pessoas maravilhosas ao nosso lado. Por mais que a gente se sinta sozinho, o Lorde uma hora vai aparecer. Não importa o tamanho da cidade, principalmente para os advogados que são LGBTs em cidades pequenas, que os presidentes não dão muito valor, ou aparentemente não dão muito valor. Inicie a comissão, mesmo que seja só você. Insista, fale com o profissional. Mas ainda que você esteja sozinho, inicie. Inicie esse trabalho, inicie as conversas, inicie os grupos de trabalho, porque vão aparecer mais pessoas. A partir do momento que você tiver uma divulgação daquilo, você tem outras comissões de outras cidades que vão participar. Inclusive, eu também participo do grupo de trabalho de uma comissão em Goiás, que um amigo meu me convidou. Então, e é muito legal isso, porque você tem essa interseccionalidade muito grande, principalmente promovida pela seção de São Paulo.
E esse grupo de trabalho que você está em Goiás, ele também é de diversidade sexual?
Sim, é da seccional de Goiás.
Olha só a ideia que o Arthur está trazendo então para a gente. Vou ser muito sincero, eu nunca pensei nisso, viu, Arthur? Então é a primeira vez que eu vejo um advogado trazendo que ele pertence a um grupo de trabalho de uma outra seccional. A gente recebeu uma pergunta aqui da Mayara Polis, que ela pergunta se ela pode perguntar agora ou depois. Mayara, eu vou escreve dentro do possível da nosso roteiro com o Arthur, a gente vai encaixar o que for possível de encaixar, mas de qualquer forma eu já quero te agradecer por você ter se manifestado e ter tido interesse, porque eu já também estou muito curioso pela história e pela realidade que o Arthur vive como pessoa e como advogado na subseção de Guarulhos. Arthur, eu queria que você falasse da realidade de Guarulhos, especificamente na questão LGBTQIA+.
Bom, aqui em Guarulhos a gente tem uma militância LGBTQIA+ muito forte. E a OAB, ela participa muito desses movimentos, ela participa desses encontros, a gente participou muitas vezes de debates, participamos de muitas rodas de conversa, participamos de muitos encontros. Então aqui a militância é muito grande. A gente tem associações de pessoas que fazem acolhimento de pessoas LGBTQIA+, que estão necessitadas. Nós temos também uma secretaria de diversidade dentro da prefeitura, perdão, a subsecretaria de diversidade, políticas de diversidade. Então, a militância dentro de Guarulhos, ela é bem forte. A gente não pode negar isso. Nós temos pessoas bem interessadas no, na luta e na militância, sim. O problema que a gente ainda tem essa realidade, eu sei que São Paulo também tem, é ainda com a LGBTfobia velada. Então, ainda que nós tenhamos aquele espaço, a gente ainda não é tão respeitado assim. Essa ideia ainda não é tão.
Você focou a sua resposta na parte positiva, que eu te agradeço, que é importante falar, sim, das questões, das conquistas e da realidade positiva também. Antes de eu seguir, eu quero dar boas-vindas também à Comissão de Diversidade de Cotia, que acabou de ingressar, e também ao Dr. Ederlan, que é presidente da Comissão de Diversidade Sexual de Teodoro Sampaio, que está sempre presente com a gente também. Arthur, então aí na realidade não positiva, na cidade de Guarulhos, na OAB de Guarulhos, o que você pode dizer em termos do movimento, da realidade LGBTQIA+, que ainda tem, quais são Qual é a realidade nesse aspecto?
Claro, como toda comissão e todo grupo de trabalho voltado a causas sociais e minorias sociais, a gente tem, e isso é uma realidade inegável, nós não somos tão bem quistos pelos demais colegas. Então, reuniões, eventos e palestras não são tão populados como outras comissões e como outros grupos de trabalho, que eu imagino que também aconteça na seccional. E por mais que nós tenhamos uma fala muito acolhedora, e sempre nós temos a diretoria, né, ali ao nosso favor, apoiando em si a comissão, a gente ainda tem alguns percalços que nós temos que enfrentar. Então, a gente ainda luta muito pelo reconhecimento da LGBTfobia em alguns espaços. Mas é muito importante que a gente reitere aqui dentro, e os meus colegas de Guarulhos, que provavelmente estão aqui, podem confirmar isso. Nós tivemos presentes esse ano, em junho, para celebrar o mês da diversidade na Câmara Municipal, onde, infelizmente, nós tivemos uma fala homofóbica de um vereador. Enfim, estivemos lá, falamos da importância de uma sociedade mais justa, formada principalmente pelos membros do Executivo e do Legislativo Municipal. Então, ainda que a gente tenha uma realidade difícil, a gente sabe que em outros lugares a situação é ainda pior. A gente ainda tem algum tipo de apoio dentro da OAB mesmo.
Pastor, eu estou achando um prazer te entrevistar, porque cada pergunta que eu faço, você me traz mais informação. Mas eu vou te segurar antes de você falar da questão que você deu como exemplo desse vereador, Mayara Muniz, eu vi a sua pergunta em seguida, assim que der, eu vou poder responder para você. O Arthur responde para você melhor do que eu. Quando você diz, eu te perguntei sobre a realidade de Guarulhos, e eu estava pensando realmente na população e na violência LGBTfóbica, e você me respondeu sobre a questão dos nossos colegas, que ainda não entenderam o que é a pessoa poder ter o direito de ser o que ela é, apesar de serem advogados e advogadas. E você me disse, que você falou uma frase, que é: vocês não são bem quistos pelos colegas. Eu quero que você esmiuça, você detalhe a síntese que foi essa frase, para que eu entenda melhor o que é realidade agora sim dentro da OAB Guarulhos. Você está se
sentindo. Claro, a gente tem um problema muito grave dentro da sociedade em geral. O LGBT, ele é acolhido de maneira um pouco falsa. Então, eu apoio, eu autorizo e eu aceito a existência de um LGBT ali na minha frente, desde que ele seja utilizado ali exclusivamente como meio de entretenimento. E aí, quando a gente bate no ponto de assuntos que são importantes, quando a gente fala de pontos que são inerentes à nossa sobrevivência, e nossa vivência na sociedade, não é dada a devida importância. A gente não tem...
Eu quero um exemplo.
Tá bom, tá, vamos lá. Eu tive uma dificuldade muito grande em conseguir seguir com um expediente interno contra esse vereador, que teve essa fala homofóbica.
Então, antes de você citar esse exemplo, esmiuça um pouco esse caso, obviamente sem identificar pessoas.
Claro,
depois
claro.
Você me responde sobre a questão em que você sentiu uma dificuldade interna da OAB. Me fala sobre o caso.
Não, claro. Bom, quando houve fato em si, quando houve essas falas homofóbicas desse vereador, nós procuramos de imediato a presidência, a diretoria, e houve uma resistência muito grande na abertura de expediente, primeiro porque não houve um retorno, depois quando houve uma insistência para que houvesse um retorno, mas já passou muito tempo, mas isso já aconteceu, mas, puxa, agora vai fazer o quê? Mas já passaram tanto tempo, tantos meses, tantas situações que já ocorreram, e aí você vai jogando isso para debaixo do tapete. E aí eu vejo isso como uma maneira de... É uma LGBTfobia velada, porque você não... Nem tem ali não é dado o devido esclarecimento e a devida atenção a esse tipo de situação. Então, se for um caso fático, eu traria essa situação sim.
Mas vocês que estão aí em Guarulhos com uma comissão já há 12 anos, a gente acabamos de de ver que vocês são, foram, talvez, a primeira. A gente nunca está pensando aqui muito lá por quem é primeiro e quem não é primeiro. Nós somos um movimento só. Sim. Em lugar, PTQIA mais. Só para deixar claro isso também. Mas é importante para a gente poder entender essa tecnologia. Apesar de vocês terem, então, 12 anos de existência, vocês ainda sentem que a... me permita o português um pouco mais coloquial, que a coisa não é tão levada a sério como, por exemplo, direitos dos advogados negros, negras, direitos das mulheres, direitos das pessoas de terceira idade, pessoas idosas, pessoas com deficiência. Seria mais ou menos, e aí eu estou perguntando para saber se vale a pena, se essa impressão é correta. Quase como se essa comissão tivesse sido um favor para poder agradar, ou ela realmente ela tem uma questão de levar a sério os direitos da população LGBTQIA+, como qualquer outro segmento populacional que também deve ser levado a sério.
Olha, Marcelo, eu acho que essa pergunta ficou um pouco mais difícil de responder, porque ao mesmo tempo em que a gente sente isso nos membros da comissão geral, em que a gente sente um acolhimento muito grande, nós ainda ficamos com aquela síndrome ali de impostor, de opa, peraí, nós fizemos o trabalho, mas por que não é tão divulgado assim? Nós fizemos nós tivemos essa iniciativa, mas a gente não teve um retorno tão positivo assim. E isso é geral, da comunidade de advogados no geral, não só da própria OAB Guarulhos. Eu digo não só da diretoria em si, mas falo em relação a todos os demais participantes. Então, ao mesmo tempo em que a gente sente o acolhimento, ele não é muito concreto, entende?
Entendo. Você sente que, na sua percepção, o engajamento, o comprometimento da própria direção, e aí eu estou falando de forma genérica, a palavra direção, ela poderia ser muito mais eficaz, explícita e reconhecendo o trabalho da comissão que você é gestora atualmente.
Sim, com certeza. E isso não só para a diversidade sexual e de gênero. Isso eu acho que, no geral, para as comissões que têm um foco em minorias sociais.
Arthur, e agora, entre os nossos colegas, mas especificamente os colegas de Guarulhos, você conhece, soube, tem contato de práticas, falas, manifestações em qualquer tipo de meio, ou seja, digital, seja não digital, de condutas de mensagens LGBTfóbicas? E aí eu quero fazer uma explicação da pergunta pelo seguinte. Apesar de ser humanamente reprovável esse tipo de piada, de discriminação, etc., eu já disse aqui, cada nossa face, que sou mais velho que você, eu fui criado dentro de uma realidade que era comum, aceitável e tranquilo, entre aspas, esse tipo de postura. Parece que, apesar do Supremo já ter classificado a LGBTfobia conduta penal, crime, prisão, parece que as pessoas ainda não entenderam isso e que elas podem se responder por uma figura penal, tanto quanto, por exemplo, um tráfico ou qualquer outra figura penal prevista para a nossa legislação. Você sente que falta também uma falta de conscientização dos nossos colegas e das nossas colegas, vamos colocar nos dois gêneros nesse caso, como sempre colocamos todos para poder incluir todas as pessoas, falta conscientização dos e das profissionais de direito de Guarulhos para entender que essas condutas são criminosas, podem ser criminosas e, portanto, completamente descabidas, apesar de as pessoas acharem que não. Eu queria entender um pouco o seu pensamento quanto gestor da comissão.
Claro, sim, de fato, há uma ignorância completa dentro da advocacia e principalmente da população no geral, mas eu acho que isso é mais grave ainda dentro de profissionais do direito que devem ter esse conhecimento e devem transmitir esse conhecimento para a população no geral. E, de fato, as pessoas elas não levam a sério uma decisão do STF em que reconhece a LGBTfobia como crime de racismo. Né? Até que o nosso Congresso lê sobre o assunto. Mas, de fato, há um déficit imenso do colega, principalmente dos colegas dentro da advocacia. Mas isso eu entendo e eu vejo muito como um reflexo da sociedade que a gente vive. A gente ainda não tem muito respeito sobre a comunidade, a gente ainda não tem. Como eu disse, a gente tem uma aceitação dos LGBTs desde que seja um meio de entretenimento. Quando a gente começa a falar de pautas sérias, como a gente começa a falar de assuntos que devem ser discutidos e devem ser tratados na população geral, aí a gente deixa de lado, a gente ignora. E quando a gente faz, né, aliás, é esse ponto, quando a gente traz esse assunto, nós ainda recebemos esse tipo de retorno com mensagens extremamente preconceituosas, com mensagens em grupos, no YouTube, quando tem transmissão, ou até mesmo em outras plataformas, sem identificação. Essas pessoas claramente não se identificam. Mas nós já tivemos, sim, em eventos recentes, alguns comentários de eu não vejo necessidade nenhuma vocês falarem disso. O que a OAB agora está querendo discutir essa situação?
Quando a gente ouve isso, Arthur, uma boa resposta seria... É mesmo, né? Claro, uma resposta irônica. Por que a OAB, então, tem que discutir os direitos das pessoas negras? Por que a OAB tem que discutir os direitos das mulheres? Por que a OAB tem que discutir os direitos das pessoas portadoras, das pessoas com deficiência, né? Por que será que a OAB tem que discutir? Afinal, a OAB, então, é o quê? É só para a gente ficar em terra corporis, né? Parece que as pessoas não sabem direito.
Exato, e nossa comissão, no geral, a gente sempre foca dentro das nossas palestras, dos nossos eventos, em falar da importância da advocacia para a luta LGBT. Então a gente fala, olha, se nós conseguimos o reconhecimento pelo STF da LGBTfobia como um crime de racismo, foi porque nós tivemos a advocacia ali dentro levando isso para o STF. Como a gente teve com o reconhecimento da união estável, da conversão do casamento, do nome social, da possibilidade das pessoas trans conseguirem realizar as cirurgias de adequação de gênero pelo SUS. Então, todos esses pedaços da nossa luta, essas conquistas que nós tivemos, elas tiveram a advocacia ali dentro. E a advocacia, ela faz parte disso. A gente só conseguiu essas vitórias na justiça. E para a gente levar até a justiça, a gente precisou dos advogados. Então, quando a gente vê OABs e presidentes de OABs que ignoram esse tipo de luta e que acham que esse assunto não é importante, essas pessoas já morreram por dentro.
Eu quero registrar aqui, para não deixar passar, a presença da presidente da Comissão de Diversidade de Campinas e também da Diversidade de Santana, que é muito importante. Eu estou com bastante coisa para falar contigo, mas eu quero falar com a Mayara Muniz, que perguntou, eu quero que você responda, Arthur. Mayara, se eu interpretar errado a sua pergunta, aquela surdita, ela saiu da minha tela, você, por favor, corrige. A pergunta dela era, afinal, que depende de uma subseção abrir ou não uma comissão de diversidade? E aí, Arthur, vocês estão desde 2010, atualmente na gestão, na subseção de Dr. Abner Vidal. Eu gostaria que você explicasse um pouco para a Mayara. Se a Mayara achar que eu não perguntei direito, por favor, me explique e a gente segue depois por outro caminho também.
Claro, primeiro um abraço para a Mayara, uma grande amiga minha, membro da comissão também, ela é psicóloga, e só até um adendo aqui para a gente relembrar essa importância de membros da sociedade civil participarem das comissões também. Bom, Mayara, é muito importante que os interessados, os advogados interessados em abrir uma comissão, em realizar uma comissão especial de algum tema relevante para a sociedade, que falem, façam requerimentos ao presidente daquela subseção, que conversem sobre o assunto, que exponham a necessidade fática, real daquela situação. Em 2010, quando a Mariana conseguiu a abertura da nossa comissão, foi justamente assim. Ela conversou com o Dr. Fábio, ela trouxe a situação, ela falou sobre a necessidade de trazermos a discussão sobre a comunidade LGBTQIA+ dentro da advocacia e principalmente para que a advocacia entenda, porque teremos cada vez mais demandas voltadas LGBTs. Isso em 2010, antes mesmo de 2010. E aí, por meio dessas conversas, desses diálogos, desse entendimento da presidência, que foi aberta a comissão, e é onde a gente se mantém até hoje. Então,
Oh, diga,
desculpe.
continue.
Não, vai dizer.
É fantástico aqui o nosso papo, porque apesar de a gente ter brevemente conversado antes, parece que está saindo, é uma coisa muito rica. A Heloísa, inclusive, agora a doutora Heloísa, que é presidente da seccional, da comissão da seccional, fala, inclusive, sobre a questão do cerceamento de pauta das comissões de diversidade, que é bastante comum. E ela ainda fala assim, em algumas subseções, o apoio da presidente em subseções é fundamental para que isso não aconteça, esse terceiramento de pauta. Não basta abrir a comissão, é fundamental não impor limites. Agora é interessante, Luísa, que eu vou trazer você rapidamente aqui para a conversa com o Arthur também, que chega a ser um absurdo que nós advogados tenhamos que escrever isso. Ok, eu ainda vou tirar a doutora da frente. Infelizmente, a gente tem que falar sobre isso. Quer dizer, nós somos, me parece, nós somos advogados plenos, no sentido de tirar a nossa personalidade enquanto convicções religiosas, políticas e etc., para defender os direitos do ser humano. E aí eu quero, já que eu falei em convicções religiosas, políticas e etc., não focaram nos dois temas apenas, eu queria que você me desse sua reflexão sobre a sua sucessão e também sobre as sucessões que fazem limite do bip fisco Guarulhos, para você contar se tem ou não tem comissão da universidade instalada, o que você sente de apoio ou de sabotagem de outras sucessões.
Bom, Guarulhos é uma cidade bem grande e a gente fica concentrado, na sua grande maioria, no centro-sul dela. Mas a gente tem bairros bem afastados e a gente faz um limite ali com Itaquaquecetuba, com Arujá e com outras cidades bem aqui próximas. Eu particularmente não tenho nenhum contato com essas outras subseções. Eu não sei dizer se há comissão de diversidade sexual e de gênero nessas subseções. E eu sei que isso também é por uma falha minha mesmo, enquanto presidente da comissão, de buscar esse contato, de buscar essa interseccionalidade de comissões. E fica o desconhecimento. A gente não tinha, até pouco tempo atrás, como nós conversamos, essa ligação entre as comissões. Então, agora com a doutora Heloísa, com a Heloísa, eu vou tirar a doutora.
Tira, doutora, ela vai dar uma explicação aqui, ela já falou que ia ser o último grato, e deixa a Heloísa fora disso.
E assim como a Heloísa disse, e como a Heloísa e você, Marcelo, vem fazendo, essas reuniões com os presidentes das comissões é extremamente importante, porque a gente conhece as pessoas, a gente descobre que nós temos outros colegas, outros pares em outras cidades que a gente nem imaginava. Né? Então, isso é essencial. Eu sinto que eu não tinha essa força para isso, eu também não tinha essa ideia de buscar outras comissões em outras cidades. Eu, por um acaso, participo desse grupo de trabalho em Goiás, porque um amigo meu, de muitos anos, é presidente de uma comissão de lá, e muito interessado no trabalho da nossa comissão aqui em Guarulhos. Eu, inclusive, o convidei já para participar de uns eventos, e ele me convidou para fazer parte quando a comissão foi instituída. Então, foram os caminhos da vida que trouxeram a gente assim. Então, eu acho muito bacana essa integração entre as comissões, sim.
Então, a gente tem aí, por enquanto, uma falta de conhecimento, uma falta de informação sobre as. Que são quais, Arthur, que circundam o Guarulhos? Você pode mencionar para a gente?
Itaquaquecetuba, Arujá, Santa Isabel, eu acho que Mairiporã também,
E Atibaia. Atibaia também?
Biatibaia, isso, acho que são essas cidades que.
Ah, então, você, por favor, procura a doutora Fátima, que é a presidente da comissão de Atibaia, para vocês
Claro.
trocarem figurinhas ali na ponte Guarulhos-Atibaia. É, Arthur, a Mayara também pergunta como que os advogados podem requerer, eventualmente, nas outras subseções, que ainda não há comissão de diversidade, como que elas podem requerer, como que elas podem fazer para que se instale essa comissão, se isso é exclusivo do advogado. E eu, antes de passar a resposta para você, eu vou te falar um pouco da minha realidade. Eu, entregando aqui toda a minha faixa etária, eu comecei a advogar, abri a máquina de escrever em papel carbono e o branquinho para a gente corrigir o equívoco da tipografia. Isso para dizer que os requerimentos, naquela época que me formei, que foi em 90, a gente fazia os requerimentos em papel em duas vias. E isso parece que se perdeu, obviamente, um pouco dessa prática. Só que, olha lá, depois eu falo sobre a Tipaia. Só que, quando a gente faz em duas vias, a gente tem um comprovante do que a gente fez o pedido. Então, até em conversa nossa reunião, eu já mencionei isso. Façam um pedido em duas vias e vi o que acontece no despacho, mas unam-se ao outro, da advogados e advogada, para que a gente possa ser, para que esse grupo possa ser fortalecido. Que ideia que você pode melhorar essa minha fala, por favor?
Olha, Marcelo, acho que essa não é uma resposta muito fácil, mas o que eu acho que é muito importante que os outros colegas façam é que na negativa do presidente da subseção em realizar essa abertura dessa comissão, para que procurem a seccional. Porque, felizmente, a gente tem uma seccional muito forte, A gente tem lá uma presidência da educação seccional muito forte e, sem dúvida alguma, a comissão em si da seccional não deixaria de auxiliar. Agora, em relação a outros, a outras comissões em outros estados, eu já não saberia muito bem como orientar. Mas São Paulo, eu falo abertamente para as pessoas. É que eu não tive a oportunidade de conhecer colegas que quisessem abrir a comissão em outras cidades. Mas, é, no geral, para cá, eu falo...
E eu vou dar uma dica também, agora, indo para a parte digital, né? Primeiro, pode mandar essa live para várias pessoas aqui. Mandem para todos os grupos WhatsApp que vocês têm, que tenham advogados, para eles entenderem que nós somos do bem e está tudo bem, assim como qualquer pessoa da sua individualidade, ela também é do bem. Eu acho que isso também é um bom caminho, você não acha, Pinha?
Sem dúvida, o meio digital hoje, inclusive, vai substituir, vem substituindo cada vez mais os expedientes, a quantidade de documentação em papel que a gente tem hoje. E com esse tipo de live, eu sempre falei muito isso nos nossos eventos anteriores, dentro da comissão na época da pandemia. A gente não precisou deixar de fazer evento, a gente não precisou deixar de trazer a conscientização sobre a comunidade, sobre a população em geral. A gente consegue fazer aqui pelo Instagram, a gente consegue fazer... Perdão. Consegue fazer pelo Instagram, a gente consegue fazer uma reunião pelo Zoom, pelo Meet, a gente divulga pelo YouTube. Canais hoje de comunicação é o que não falta. Então, é, de fato, a gente conversa aqui, eu posso encaminhar daqui a pouco para algum conhecido meu que esteja em outro lado do mundo, para que esse assunto também seja discutido lá. A gente não sabe como funciona outras associações de advogados ao redor do mundo, né? Eu pelo menos conheço.
E você sabe que eu quero, vou passar para o tema de conquista da comissão que você está lá, então, mas antes disso eu gostaria de contar rapidamente um episódio que eu vivenciei, que foi numa das reuniões do conselho. Eu não faço parte do conselho, mas eu estive presente lá, e estava com outras colegas, e havia um advogado que pertence a uma subseção da capital, uma dama, e a gente conversando com ele para poder trazer ideias, para ele não era o presidente, ele pertencia apenas, e ele falou, eu falei assim, é claro que na sua subseção existem pessoas LGBTQIA+. Ele respondeu, ah, quer dizer, então que aqui também é muito florido? Usou essa palavra, eu sinto uma cara de desaprovação, mas para você ter uma ideia da liberdade que as pessoas se dão para poder, nós advogados, para poder diminuir a outra pessoa quando usou essa palavra florido nessa figura de linguagem completamente descabida. Só para a gente perceber como existe realmente um grande trabalho para ser feito em terra corporis, OAB, ou dentro dos advogados, e também com a sociedade como um todo. Falando em sociedade como um todo, Arthur, mas com isso essa comissão já fez nesses 12 anos?
Olha, eu acho que a principal delas, conversei faz pouco tempo com a doutora Cintia e o doutor Guilherme para a gente relembrar desses assuntos. Eu acho que a principal dela foi trazer a pauta das discussões, o tema da LGBTfobia no geral, da existência, da nossa existência no todo, de conscientizar as pessoas sobre identidade de gênero, sobre a condição sexual e a orientação sexual de todo mundo. Mas dentro desses temas e dentro dessa parte de conscientização, a gente também tem que lembrar que a nossa comissão aqui em Guarulhos participou ativamente da redação do Plano Municipal da Saúde Integral da População LGBTI, mas foi feito aqui. A gente também contribuiu com a redação da portaria da Secretaria de Saúde sobre o nome social de funcionários. A gente não conseguiu no município todo, mas a gente teve uma boa influência na secretaria para isso. E além também da participação na redação do Plano Municipal de Direitos Humanos, que isso foi em torno, acho que de 2018 a 2019, salvo o melhor juízo. Assim, já pode me corrigir aqui, porque minha memória já está um pouco falhando nesse ponto. Nós também tivemos presentes nos diversos casamentos civis comunitários que foram feitos aqui. Então, desde 2013, com o reconhecimento do casamento homoafetivo, nós tivemos presentes, nós participamos de diversas ocasiões. E nós também fizemos uma cartilha. A doutora Cintia elaborou uma cartilha incrível e nós todos participamos da redação e revisão dela. E a gente tentar lançar isso como e-book. Nós ainda não fizemos essa parte final, mas a cartilha foi redigida, foi realizada e é um projeto que nós ainda não seguimos, mas está ali já nos finalmente. Fora os nossos sonhos de seguir de trabalhar aqui dentro, envolvendo a população geral.
Arthur, eu agora vou me colocar na posição de um presidente de subseção, de qualquer subseção do Estado, que não tenha comissão da diversidade sexual e de gênero. Não vou te falar, não vou criar um motivo pelo qual eu tenho, eu não tenho. Eu quero que você me explique por que eu tenho que ter, por que eu deveria ter e por que eu posso instalar essa comissão dentro da subseção do meu escala de influência.
Bom, de início, porque a comunidade LGBT ela existe, ela sempre existiu e em qualquer lugar nós estamos, nós existimos, nós estamos aqui. Então, o primeiro ponto já seria esse. Se a OAB ela é um órgão que ela tem que abarcar, ela tem que acolher a comunidade no geral. E dentro da comunidade a gente fala das minorias sociais, a gente fala das mulheres, a gente fala da população preta, a gente fala das pessoas com deficiência, a gente fala da advocacia, pessoas idosas, a gente fala da jovem advocacia. E aí, por que a gente não pode falar da advocacia LGBT? Por que a gente não pode falar de advogados que são pessoas LGBTQIA+, que estão presentes e que também passam por situações tanto de desrespeito por serem LGBTs, ou também de desrespeito por serem advogados, como a gente já sabe muito bem disso. E um outro ponto que a gente precisa lembrar muito, que reforça a essência de uma criação de uma comissão de diversidade sexual e de gênero dentro de todas as subseções que a gente tem dentro do Estado e até mesmo fora do Estado, é que a OAB não serve só para os advogados, ela serve para a comunidade, para a população civil no todo. E a gente, a nossa comunidade, a nossa população, a sociedade civil é composta por pessoas LGBTs também. É a luta. A militância e a luta da advocacia pelos direitos LGBTs que trouxeram a gente onde a gente está hoje. Trouxeram hoje que eu pudesse hoje sentar aqui com vocês e conversar falar sobre esse assunto. Que trouxe sobre a existência de colegas meus que casaram aos tempos, de pessoas que puderam, de casais homoafetivos, que adotaram outras crianças. A gente fala do nome social, a gente fala do reconhecimento de pessoas trans. A gente fala, felizmente, e eu não estou trazendo aqui o aspecto da ideologia política em si, eu trago a questão da representatividade que isso traz para a gente. Da importância que a gente tem de ter pela primeira vez eleita uma pessoa travesti para o nosso Congresso Nacional. Então, a gente tem que lembrar dessa existência, a gente tem que lembrar de como nós estamos aqui e por que a OAB ela ainda é um órgão que tem como foco não só os advogados, mas a sociedade no todo. Porque sem a sociedade a gente não advoga, né? E sem os advogados a sociedade não consegue prosperar.
Eu me dou por convencido, viu, Arthur, pela sua argumentação. Eu agradeço. E aquelas pessoas que vão ver essa live depois, ou que estão vendo também, se eu não estivesse ainda convencido, eu acho que essa fala do Arthur, ou de um jovem advogado, que permite essa fala do jovem ainda, apesar de você já ter uma carreira que está sendo cada vez mais consolidada e está à frente da profissão, eu queria te dar os parabéns por isso. Arthur, para a gente encerrar, apesar da delícia desse papo, mas a gente vai poder fazer outra vez depois. Sua visão de futuro, qual é o anseio do jovem advogado, segura pública para a realidade dos direitos das pessoas LGBTQIA+, como advogado e como cidadão?
Bom, eu acho que o foco principal nosso e a gente sempre tem um discurso, uma fala muito grande sobre políticas públicas. A gente não pode fazer, a gente não tem como fazer e pensar em políticas públicas sem dados, sem estatísticas, sem conhecimento da nossa comunidade, da nossa população. Então, o Arthur, aqui presidente da Comissão de Guarulhos, sonha com o futuro em que a gente tem perguntas sobre a comunidade LGBTQIA+, dentro do censo, em que a gente tenha dados estatísticos sobre pessoas sobre pessoas LGBTs que conseguiram ter acesso à educação, à saúde básica, a saneamento básico, que ainda é uma realidade gritante dentro do nosso país. Então, a gente não consegue buscar por equidade se a gente não lembra que todos nós somos diferentes. E a gente precisa, igualar a nossa diferença e tratar essa diferença e essa necessidade. Então, é esse o sonho do Arthur Futuro, que a gente tem dados estatísticos para daí sim a gente começar a discutir e falar mais firmemente sobre políticas públicas e sobre promoção das garantias individuais da comunidade.
Eu te agradeço a ênfase como você responde. Inclusive, Arthur, eu falei que era a última pergunta, mas me surgiu mais uma. Mas antes,
Claro.
eu espero também acusar, trazer a pública presença da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Ilhabela, que está dando parabéns para você e para nós. Então, mais uma presença que eu possa compartilhar para todo o Estado, porque Ilhabela está próxima também a outras cidades, por exemplo, não tem comissão da diversidade sexual. É, algumas coisas não dá para entender direito, pelo menos da minha ignorância sobre os assuntos, as leis, as realidades locais. Mas aí, falando disso, Arthur, e aí sim eu prometo que vai ser. Eu quero te pedir a sua visão sobre a função e o papel da Comissão da Diversidade Sexual, da seccional, para você. Muitas vezes nós, na seccional, não temos esse entorno, e eu sei que não existe posições hierárquicas entre A e B, não é isso que eu estou falando. Mas eu quero que o nosso, uma coisa é seccional, outra coisa é subseção. E você várias vezes mencionou a seccional. Eu gostaria que você passasse para a gente a sua visão, a importância da Comissão da Diversidade da Seccional para a sua subseção.
Bom, eu acho que a principal importância é a divulgação dos trabalhos. É, a gente tem uma seccional muito forte dentro do tema. E antes mesmo de conhecer a Comissão de Guarulhos, apesar de morar aqui, eu sempre estudei e trabalhei em São Paulo, eu ouvi primeiro sobre a Comissão de São Paulo. Eu não sabia que nós tínhamos os grupos de trabalho, não sabia que nós tínhamos as comissões com temas específicos, e logo no início da faculdade eu soube da existência da Comissão de São Paulo. E aí essa abrangência é muito grande na comissão, de conseguir chegar em locais e em diálogos que normalmente nós não conseguimos. Eu acho que é um dos principais braços aqui que nós poderíamos utilizar no geral, para todo o Estado. Acho que esse apoio entre comissões, e eu sempre reitero o trabalho da seccional, porque eu acompanho desde a época da faculdade, desde quando eu comecei a faculdade em 2014, não, eu sei que para alguns isso não faz muito tempo, mas para mim faz muito tempo. Enfim, e essa importância principalmente na divulgação e no trabalho em conjunto. Eu quero reforçar aqui também a existência do perdão, fugiu a palavra agora. Do vínculo, meu Deus.
Do que vier?
Não, não é do vínculo. Eu queria reforçar sobre a existência da... Meu Deus, está me faltando a palavra. Com a Secretaria de Segurança Pública sobre o recebimento das denúncias de LGBTfobia. Que eu queria... Está me faltando a palavra. Isso, a parceria, obrigado. A parceria com a Secretaria, que é extremamente importante. Eu acho que isso sendo repassado aos demais membros, aos demais presidentes de comissões, aos demais advogados, de como atuar e de como seguir e como orientar em relação à denúncia. Eu acho que a seccional também pode fazer esse papel super importante para a gente.
Sim, eu posso ter lembrado desse ponto, porque recentemente, agora no mês de novembro, a seccional assinou uma parceria com a Secretaria da Justiça do Estado para que todas as subseções da OAB tenham voluntários, advogados capacitados para poderem receber cooperação técnica, obrigado Luísa, em termos de cooperação técnica, receberem as denúncias de LGBTfobia para serem apuradas pela Secretaria de Justiça no âmbito administrativo. Arthur, da minha parte, eu te agradeço em nome, sim, eu chamo a Heloísa, doutora Heloísa, porque o cara merece, e isso não é uma formalidade, isso é uma homenagem, doutora Heloísa, receba dessa forma, tanto da minha parte quanto da parte do doutor Arthur, neste caso, para que a gente possa, sim, perceber que somos advogados, temos uma função social extremamente importante, estamos dentro de um segmento populacional que sofre inúmeras injustiças, violências e casos gravíssimos, e que tem, sim, os seus direitos cotidianamente desrespeitados. Arthur, te passo a palavra e em seguida encerro, já convidando para a próxima live na semana que vem. Palavra é sua.
Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez, Marcelo e Heloísa, pelo convite. Incrível que foi participar dessa live. Marcelo, desde da primeira vez que você me ligou e a gente conversou, eu já senti um acolhimento incrível. E é muito bom a gente ter essa proximidade com a seccional, a gente ter essa noção e essa realidade de que nós não estamos sozinhos na nossa luta. E que nós temos colegas tão capacitados para nos auxiliar e para ajudar no momento que, principalmente nos momentos que a gente acha que a gente não vai conseguir seguir. E agradeço também as pessoas que estiveram presentes, aos meus grandes amigos que comentaram, a doutora Cíntia, que esteve aqui presente, que fez diversos comentários aqui também, pelo que eu ouvi. E principalmente pelo agradecimento à doutora Cíntia por ter me indicado para assumir essa pasta, por constantemente me orientar, me incentivar e me elogiar. E sempre me dando cada vez mais bagagem para seguir. Então, só agradecer mesmo.
Eu não conheço a doutora Cíntia, mas eu já posso fazer dos elogios delas, eu posso fazer delas o meu para você e aqui também, já aproveitando a fala da doutora Ana Carolina, também agradecendo muito, que adorou te ouvir, a figura, entre outras coisas, que a doutora Ana Carolina falou, a Heloísa, agora volto para a Heloísa, também está te agradecendo e já falando da nossa próxima live, nós vamos seguir nessa pegada pelo interior e litoral de São Paulo, porque estamos em todos os lugares, como mesmo disse o Arthur, na semana que vem, dia 19 de dezembro, às 19h30, estaremos com a doutora Ana Carolina, que é presidente da Comissão de Diversidade Sexual de Campinas. E para vocês que gostaram dessa live, vocês têm agora uma obrigação social de divulgar essa live para todas as pessoas, porque somos todos do OBSP na diversidade. Arthur, sinta-se abraçado, beijado, agradecido, porque você é um querido, e agradeço também toda a sua equipe e também a presidência da subseção da OAB de Guarulhos. Muito obrigado e espero que a gente se veja em breve. Um abraço para vocês todos.
Abraço, Marcelo. Obrigado. Tchau, tchau.
Tchau, gente.
Agradecemos a sua presença neste podcast. No próximo episódio, temos a entrevista com a doutora Ana Carolina de Oliveira, presidente da Comissão de Diversidade Sexual da OAB Campinas, realizada em 19 de dezembro de 2022. Até lá!